No final de 2018, o Ministério da Educação, MEC, anunciou mudanças no formato do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As alterações estão previstas para o ano de 2021, data limite da implementação da Base Nacional Comum Curricular nas escolas. Mesmo com um prazo para essas modificações, tem se especulado muito sobre a próxima edição da prova, principalmente devido às novas regras de inscrição do edital e nas instabilidades relacionadas à grade gráfica de impressão. Na nossa programação, agora eu converso com o Cláudio Falcão, ele que é diretor do sistema de ensino PH. E inicialmente eu gostaria de te perguntar, Cláudio, se os recentes anúncios devem alterar na preparação do candidato. Bom dia.
Bom dia, um abraço para os ouvintes. Olha, a preparação, na verdade, não deve mudar. O candidato, temos muitas instabilidades no governo, no ministério, no próprio INEP e tal. Mas eu costumo dizer que o candidato tem que esquecer essas instabilidades. Se for possível, não se envolver com isso, não ser afetado por isso. E manter a sua programação de estudo como ele sempre tem feito. A prova para esse ano não deve ter muitas mudanças. Né? Em 21 nós vamos ter mudanças na estrutura, sim. Mas para esse ano não deve mudar muita coisa. É verdade que existe hoje o governo a possibilidade de um conselho criado pelo governo para fazer uma análise da prova, o que nunca foi feito antes. O INEP sempre teve autonomia para elaborar a prova e os conteúdos e tal. Parece que agora vai passar para um crivo, para uma análise de um conselho governamental. Dito isso, a preparação do candidato tem que continuar a ser a mesma, né, que vem tendo nos últimos anos. E em relação a essa preparação, ele tem sempre que focar em produzir diagnósticos. O que a gente conversa, orienta os candidatos, é trabalhar a partir do erro. Ele deve fazer as provas antigas, né? Nós temos hoje cento e poucos dias até o Enem, 130, 120 dias até o dia da prova, então ele deve montar uma programação onde ele pegue os Enems antigos e simule as condições de prova. Então lá, são 4 horas e meia para aquele dia, então ele tem que sentar e fazer esses Enems antigos durante 4 horas e meia, reproduzindo a condição da prova. Por quê? Uma das características do Enem é o tempo de prova, né? A quantidade de questões e o tempo. Então ele tem que treinar isso. E o segundo ponto, depois que ele sentou, ficou lá as 4 horas e meia, no ambiente isolado, como se ele estivesse realmente fazendo a prova, ele agora tem uma segunda etapa, que é produzir um diagnóstico. É pegar esse simulado, essa prova do ano passado, do ano retrasado que ele fez, e identificar quais conteúdos ele errou, né? Identificar as questões que ele errou, por que ele errou, se foi por desatenção ou por não ter conhecimento do conteúdo, por não ter entendido o enunciado. E aí ele produz um diagnóstico. E a partir desse diagnóstico é que ele vai estudar. Porque um erro muito comum do candidato é assim: olha, eu tenho que revisar toda a matéria de biologia. Ele não vai conseguir, porque é muita matéria, e mais do que não conseguir, ele não precisa, de fato, revisar toda a matéria de biologia. Porque ele sabe muito mais do que ele acha que sabe. Ele precisa revisar o que ele não sabe. E como é que eu sei o que eu não sei? Eu só sei o que eu não sei fazendo exercício, produzindo diagnóstico. Então, nesses cento e poucos dias até a prova do Enem, o candidato deve focar em revisar, fazer provas antigas, a partir dessas provas refeitas nas condições de tempo que se faz realmente a prova, produzir um diagnóstico, e aí ele vai identificar que conteúdos ele tem algum déficit, que conteúdos ele não sabe, e aí ao longo da semana ele vai traçar um plano de ação. Olha, eu tenho que estudar Revolução Francesa, eu tenho que estudar análise combinatória, eu tenho que estudar estequiometria. São esses pontos da matéria que eu não estou tendo pleno domínio. E aí ele vai poder realmente ter uma evolução, porque ele vai trabalhar a partir do erro, a partir do que ele não sabe, e aí ele vai conseguir realmente ter uma evolução, ter uma subida no seu resultado.
Com certeza, uma maneira bem interessante, né, de se estudar. Eu gostaria de te perguntar também com relação ao que se espera da Base Nacional Comum Curricular, que está em pauta, né, e o candidato deve se preocupar ou as habilidades contempladas pelo Enem já estão vinculadas de alguma forma, de alguma maneira, com o que se espera da base?
Olha, já está vinculado, né, o que você pensa, o Enem, ele já vem vinculando muitas das habilidades que estão na base, toda a questão de contextualização, do conteúdo, das questões estarem aplicadas ao mundo real, fazendo parte do cotidiano, está muito ali, né? Então ele não precisa estar preocupado em entender a base e tal, já está tudo tá alinhado, né? Com o Enem e com as questões da base. Talvez tenha alguma mudança, mas uma mudança de perspectiva que também talvez não afete muito o candidato, que é a redação. Antes você tinha a questão dos direitos humanos que anulava a redação, hoje já não, né, já não é como fator de que anule a prova, mas tirando essa perspectiva, o resto está tudo muito próximo ao que está a BNCC. Ele, aluno, candidato, não deve estar muito preocupado com a BNCC. Quem se preocupa com a BNCC é a equipe de professores. Quem se preocupa com as habilidades que estão ali, a equipe de professores. O aluno, o candidato, nem deve estar muito preocupado com a habilidade, qual é a habilidade, qual é a competência que está sendo trabalhada. Eu acho que para a análise dele, ele ainda não... É difícil ele conseguir ter essa percepção. Essa é a percepção que os professores, os coordenadores devem ter, entender quais são as habilidades, quais são as competências que estão sendo trabalhadas, talvez nos simulados que as escolas fazem, identificar que habilidades e competências esses alunos estão errando com maior frequência e elaborar questões, exercícios a partir dessas habilidades para treinar e evoluir, né, em algumas habilidades, em algumas competências. Mas para o candidato, ele não precisa estar preocupado com isso. A preocupação dele é, eu acho que nesse momento, ainda mais nessa etapa, faltando 100 dias, 100 e poucos dias para a prova, é exercitar, fazer exercício, produzir diagnóstico a partir do conteúdo. Tal conteúdo eu não estou dominando, tal conteúdo eu tenho alguma dificuldade, tá bem?
Tá certo. Além disso, né, o nosso presidente, no início do ano, disse que o Enem 2019 receberia uma supervisão pessoal final antes da prova ser aplicada. Nunca na história do exame ele chegou a ser checado por algum presidente da República. Isso pode gerar alguma mudança?
Olha, eu acho que isso pode gerar, sim, alguma mudança, mas uma mudança relativa à perspectiva da prova. A prova do Enem, historicamente, sempre teve argumentos falando de uma sociedade mais plural, falando de discurso de alteridade, de respeitar a diferença, a diversidade, de respeito à questão dos direitos humanos. Pode ser que uma interferência governamental, ele criou, na verdade, um conselho que vai analisar a prova, pode tirar algumas questões que isso ficasse mais evidente, ou que valorizassem, as questões podem ser retiradas ou podem ser alteradas. Mas, de novo, nada que implique na preparação do aluno. Né? Porque eu costumo dizer que se ele está preparado para o modelo anterior de Enem, ou então, ele vai estar preparado para um modelo até mais complexo do que pode vir à prova. Né? O risco dessa intervenção talvez seja uma prova um pouco menos contextualizada, um pouco menos ligada aos fatos do cotidiano, talvez uma prova com perfil um pouco mais conteudista. Essa talvez seja a única interferência, né? Porque é isso, é uma novidade, a gente não sabe, agora a gente vai ficar trabalhando no mundo da especulação. De fato, até hoje, nunca teve intervenção do governo sobre a elaboração da prova, o INEP sempre teve autonomia, a gente vai ter esse ano uma intervenção do Estado, né, do governo federal, de olha, a prova e essa questão serve, essa não serve, ou essa tem que ser restrita. E aí, de novo, trabalhamos nas hipóteses. A gente não sabe qual vai ser o nível dessa intervenção, que tipo de mudanças eles vão impor às questões. Então, eu, de novo, o candidato não deve estar preocupado com isso, ele deve continuar a fazer a formação, a preparação que ele sempre teve. Porque a gente está caminhando no mundo das incertezas, né? Então, tendo as incertezas, qual é a certeza que ele tem? As provas anteriores e trabalhar a partir de conteúdo e reforçar os conteúdos que ele tem em déficit. Essa é a única certeza que a gente pode dar ao candidato hoje.
Diretor, agora vamos dar um chute na lua, que nem dizem, né? Eu gostaria de te perguntar se você tem algum palpite para redação. Qual o tema da redação?
Olha, é isso, é chute, né? Vamos chutar. A gente tem, eu brinco que no sistema PH, um dos nossos autores de redação, ele acertou nos últimos 10 anos, ele acertou durante 9 meses o tema da redação. Bem, eu não sou ele, né? Vou tentar dar, eu não tenho um chute tão preciso. Mas eu acho que é pela própria postura do governo, se houver uma intervenção de fato do governo, eu acho que temas relativos à identidade nacional, a nacionalismo, a soberania nacional, podem ser temas na redação. Tudo que envolva a questão de nacionalismo, de identidade nacional, de identidade do Brasil, de fortalecimento dessa identidade, podem, pela postura do atual governo, pela visão de mundo que o atual governo coloca, podem ser temas talvez mais quentes do que temas como a gente já teve, falando sobre a questão da mulher, sobre violência, sobre alteridade. Eu acho que talvez mais temas desse ano, a redação pode caminhar para temas mais próximos à soberania do Estado, à questão do Estado, à identidade nacional, ao nacionalismo. Eu acho que Eu não sei exatamente qual tema, mas temas que abordem esses pontos são temas, acho que, mais próximos do que da postura do atual governo, já que o governo vai ter uma influência maior sobre a prova.
Isso, diretor, a gente agradece a sua participação.
Nada, agradeço, um grande abraço e obrigado pelo convite.